De todo o coração, eu quero, desejo saudar e cumprimentar a todos no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo, também nossos irmãos e irmãs que estão conectados em todo o mundo. As saudações eu quero passar já diretamente de Portugal, dos nossos irmãos que estão reunidos lá e estão ouvindo. Já tivemos uma notícia alegre. Abrimos agora a transmissão do programa no rádio. Já uma pessoa se notificou para receber literatura. Isso é uma alegria para nós, que a palavra ainda pode ser divulgada livremente e que pessoas ouvem e aceitam. Então, nós saudamos a todos de todo o coração e desejamos as bênçãos de Deus a todos. Já ouvimos hinos maravilhosos pelo coral e queremos também juntos trazer a glória ao Senhor, começando com o cântico número 3 do pequeno livro. Número 3, você está puro pelo sangue. Está eliminado o pecado, você está salvo e renovado, você está purificado pelo sangue do Salvador, você é nascido de novo, liberto da escravidão, você está purificado através do sangue do Salvador, você está purificado através do sangue. Purificado através do sangue redentor de Jesus, o seu corpo já está clarificado, já está alvo como a neve, você está purificado através do sangue do Salvador, você se mantém em guarda, fielmente atento à cruz, você está purificado pelo sangue do Salvador. Você caminha como uma criança crendo na mão de Jesus. Você está purificado através do sangue do Salvador. Você está purificado através do sangue. Purificado através do sangue redentor de Jesus. O seu corpo já está clarificado, já está alvo como a neve. Você está purificado pelo sangue do Salvador. Quando o noivo vier, estará o teu coração preparado. Você está purificado pelo sangue do Salvador. Você está então decorado com santidade e com a veste branca. Você está purificado através do sangue do Salvador. Você está purificado através do sangue, purificado através do sangue redentor de Jesus. O teu corpo já está clareado, já está alvo como a neve. Você está purificado através do sangue do Salvador. Então rejeite o pecado e o sofrimento do pecado. Seja purificado pelo sangue do Salvador. Veja, a fonte jorra. Submerja plenamente dentro dela. Seja purificado pelo sangue do Salvador. Você está purificado através do sangue. Purificado através do sangue redentor de Jesus. O teu corpo já está clareado, já está alvo como a neve. Você está purificado através do sangue do Salvador. Vamos cantar ainda número 14, chuvas de bênçãos devem cair. Número 14. Chuva. chuvas de bênção devem cair. Chama a boca eterna. Tempos de refrigério eterno. A promessa nos anuncia chuvas de bênção. Chuvas de bênção são necessárias. Gotas da graça, elas caem. Envia as correntes, ó Deus. Chuvas e bênçãos devem cair. Então Jesus é honrado. E sobre os montes e planaltos se ouve o anúncio das chuvas. Chuvas de bênçãos. Chuvas de bênçãos são necessárias. Gotas da graça, elas caem. Envia as correntes, ó Deus. Chuvas de bênçãos devem cair. Agora, as chuvas e bênçãos são tuas. Dá-nos o tempo do refrigério. Cumpra a tua palavra em nós agora. Chuvas de bênçãos. Chuvas de bênçãos são necessárias. Gotas da graça, elas caem. Envia as correntes, ó Deus. Chuvas de bênçãos devem cair. Abra as portas para as correntes. Agora, quando nós nos inclinamos adiante de Ti, agora, quando nós clamamos a Ti, chuvas de bênçãos. Chuvas de bênçãos são necessárias. Gotas da graça, elas caem. Envia as correntes, ó Deus. Chuvas de bênçãos. Chuvas de bênçãos são necessárias. Gotas da graça, elas caem. Envia as correntes, ó Deus.
Obrigado.
Ó irmãos e irmãs, isso nós desejamos de todo o coração para nós, que de fato as correntes de bênçãos caiam sobre nós, as chuvas tardias, como o Senhor prometeu. E também em Zacarias 10, o Senhor diz em oração, não, diz, orem por chuvas tardias. Eu quero ler do profeta Joel, capítulo 2, antes que o irmão Alfred Borg ore conosco, profeta Joel, capítulo 2, a partir do versículo 23. Joel capítulo 2, a partir do versículo 23. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva, a temporã e a serôdia no primeiro mês. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e óleo, e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta e o pulgão e a ruga, o meu grande exército que enviei contra vós. e comereis abundantemente e ficareis satisfeitos e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. Até aqui, irmãos e irmãs, qual graça! As promessas de Deus são sim e amém, e se cumprem também nos nossos dias, e todos nós esperamos ainda por um poderoso derramamento do Espírito Santo, que as chuvas serôdias possam cair sobre nós, como antes, como o Senhor prometeu. E eu vos digo, ninguém precisa dizer que nós devemos nos alegrar, a alegria e o júbilo virá sobre nós, mas nós estamos certos que este dia está muito próximo, poderia ser hoje, está em nossos corações, na nossa situação, no nosso estado, mas nós chegamos ao Senhor com todo o coração, com toda a alma, e olhamos também hoje com uma convicção certa para o Senhor, cheio de desejo no coração, com um pedido íntimo: Senhor, envia a chuva mais uma vez sobre todos nós. Que o Senhor possa também, nesta noite, nos abençoar ricamente. É a minha oração. Amém. Vamos nos levantar para a oração. Pai Celestial, nós te agradecemos que nesta noite podemos estar aqui. Nós viemos do leste e do oeste, do sul e do norte. Nós queremos hoje à noite te vivenciar, a tua presença vivenciar. Nós te agradecemos pela maravilhosa palavra que nós já ouvimos, por esta palavra profética, já se cumpriu. Tu restituíste tudo o que havia se perdido. Por isso, nós te agradecemos nesta noite e damos a ti a glória. Que tu possas, de fato, como nós cantamos, abrir os céus acima de nós e deixar cair chuvas de bênçãos sobre todo o teu povo. Senhor, nós não olhamos para nós mesmos nesta noite, nós olhamos para ti, Senhor. Tu, que tu desses promessas, e as promessas tu queres cumprir naqueles que a creem. Também nesta noite tu estás presente. Não porque nós dizemos, mas porque a Escritura prometeu. Tu estás presente para no nosso meio atuar, para salvar, para curar, para libertar e para batizar com fogo e espírito, fazer tudo bem. Senhor, nós damos a ti a glória, honramos o teu maravilhoso nome. Coloque a reunião debaixo do teu precioso sangue que tu derramaste na cruz do Gólgota. Nós pedimos juntos por isso. Chegues tu ao teu direito nesta noite. Dá ao nosso irmão força, Senhor, para divulgar, proclamar a tua palavra, confirme a tua palavra no nosso meio. Ajuda-nos e ajuda o teu povo em todo o mundo, todos que estão ligados. Senhor, nós damos ao teu nome a glória, no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar ainda. Este é o dia, este é o dia. Este é o dia, este é o dia que o Senhor fez, que o Senhor fez. Este é o dia, este é o dia que o Senhor fez. Deixe-nos estar contentes e gratos. deixe a palavra e o Espírito entrarem. Este é o dia. Este é o dia que o Senhor fez. Somente crê, somente crê. Somente crê, somente crê. Tudo é possível. Somente crê. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Somente crê. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível porque Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. É possível, porque Jesus está aqui.
Amém.
Vocês podem sentar-se. Também eu quero saudar a todos de todo o coração, desejar as boas-vindas no precioso nome do nosso Senhor. E também todos em todo o mundo, saudá-los para esse culto a Deus e desejar as boas-vindas, e especialmente todos que hoje estão aqui pela primeira vez. Sintam-se bem no nosso meio. Nós somos uma igreja, uma família. Nós chamamos nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, santificado seja o teu nome. E como Deus o Senhor, na primeira vez, em Gênesis 12, disse: eu te abençoarei e todos os povos da terra devem ser abençoados. Por favor, sintam-se bem. Especialmente, nós saudamos ao nosso precioso irmão de Montreal. Que Deus te abençoe. Nosso irmão de Bruxelas. E todos os irmãos servidores que estão aqui. Também o irmão Casimir, da Polônia. Deus te abençoe. Deus abençoe, de fato, todos da riqueza da sua graça. Posteriormente, nós pediremos aos dois irmãos para orarem conosco, talvez passarem saudações, nosso irmão de Montreal e também nosso irmão de Bruxelas. Saudações do irmão Mwamba de Kolwezi. Saudações do irmão Jacques da Costa do Marfim, do irmão Müller do Mar Oriental, de Dr. Bia, República do Congo, o irmão Lupondo, África do Sul, irmão Baumgartner, Suíça, irmão Lutica da Austrália. E então, saudações dos nossos irmãos e irmãs da Basquíria, saudações de Filemon de Pretória, saudações da Ucrânia, saudações do irmão Trapani, saudações do irmão Manaka. Mais uma vez, saudações do irmão Elis Wendel, de Edmonton, e saudações da Hungria, saudações do irmão Nyagi, Nairobi, saudações do irmão Chauffeur, Kigali, saudações do irmão Bruce, da Universidade da Cidade do Cabo, saudações da Austrália, dos irmãos Santos, saudações de Tony, da África do Sul, saudações do irmão Mashi, da Índia, saudações do irmão Rocher, de Ruanda, saudações de Kinshasa, saudações de Emmanuel, da Inglaterra, saudações da Finlândia, dos irmãos Ovitti e todos os irmãos e irmãs lá, irmão Ilunga, dos Estados Unidos da América, e então, irmãos Cook, da Austrália, e Dr. Chuvava, do Zimbábue, irmão Moses Young, dos Estados Unidos da América, e mais uma vez, irmão Yaspi, de Abidjan, de Uganda, saudações da Polônia, e saudações de Bucareste, do irmão John, irmão Mutika, de Joanesburgo, o irmão Domingo, e mais uma vez, irmão Patrick, e irmão Leo, de Ruanda, e mais uma vez de Moçambique. Nós somos simplesmente gratos que todos os irmãos e irmãs em todo o mundo estão ligados conosco e com o Senhor. Isto é aquilo que eu já disse sempre, pela proclamação, as pessoas têm que ser ligadas a Deus, não com o evangelista, não com o pregador, não com o profeta, elas têm que ser ligadas com Deus e ter comunhão com o Senhor. Agora pedimos que os nossos dois irmãos, irmão Arben, venha e nós nos levantamos mais uma vez e vamos consagrar a reunião ao Senhor. Nosso irmão Bruxelas e nosso irmão de Montreal, por favor, venham agora. Por favor, venha agora, por favor. O tempo é curto. Deus te abençoe. Sim, estamos na Europa. O tempo é precioso. O tempo é precioso. Somente uma oração. O irmão Michel. Ele esteve no escritório hoje. O irmão Michel está vindo. Então, simplesmente ore. Nosso Pai Celestial, nós te agradecemos por esta noite, por esta tarde. Nós estamos reunidos aqui para ouvir a Tua Palavra. Nós estamos com tal expectativa em nossos corações e o anseio. Nós sabemos que somente Tu podes suprir isto. Dá-nos o Teu alimento espiritual, para que possamos estar prontos para a Tua vinda. Por isso estamos aqui, Senhor. Nós pedimos por Tuas bênçãos, que o Teu Espírito possa nos guiar em toda a verdade. Ajude a cada um de nós, que nós possamos ser preenchidos com o Teu Espírito Santo. Envie o refrigério para as nossas almas, pela palavra e pelo Teu Espírito. Abençoe todas as nações que estão ligadas junto. Abençoe mundialmente e abençoe o vaso que Tu utilizarás hoje e amanhã. Nós pedimos para a honra do Teu nome, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Saudações e uma oração. Eu vos trago as saudações dos irmãos de Montreal, Canadá. Nós saudamos a vocês e toda a noiva de Jesus Cristo por toda a terra, no nome de Jesus Cristo. Nosso Pai Celeste, nós somos muito gratos, infinitamente gratos. Nós falamos obrigado por tua graça, por tua salvação, pelo perdão dos nossos pecados, pela vida eterna que tu nos deste em Jesus Cristo. Nós somos lavados pelo teu sangue. E aqui está o teu povo reunido diante da tua face. E em todos os lugares na terra o teu povo está ouvindo. Fale a cada um e que tu possa abrir a compreensão para cada um, porque estamos em grande expectativa que tu prepares a tua igreja para a bênção final. Abençoe o teu servo através do qual tu falarás hoje. Graças seja a ti mais uma vez. Nós oramos no abençoado nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Ó Senhor, que o Senhor vos abençoe. Nós agradecemos ao Senhor pela reunião de 11 de junho de 2017. O Senhor esteve presente. Nós oramos. Nosso Pai Celestial, nosso Deus, nós falamos mais uma vez obrigado nessa noite que Tu nos reuniste hoje. Tu conheces cada um de nós. Nós viemos a Ti, Senhor. Abençoe esta reunião. Abençoe o Teu servo. Fale aos nossos corações, Senhor. E revela-te a cada um, Senhor. E que Tu possa ajudar a cada um. E que Tu possa falar a cada um. E que nós possamos falar, não arder os nossos corações quando ouvimos a Ti. E que possamos sair daqui abençoados. A glória, a honra seja ao teu nome, no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar ainda, Tu és digno, Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno, ó Senhor. Para receber glória, honra, louvor e adoração. Tu és digno, ó Senhor. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. A tua verdade caminha adiante. Amém. Vocês podem sentar-se. Graças seja ao Senhor pela palavra que já foi lida. Graças seja a Deus por todas as promessas que Ele deu ao povo de Israel e à igreja pela graça. Aqui, no profeta Joel, ainda há dois versículos poderosos no capítulo 3, Joel. Capítulo, primeiramente no capítulo 2, versículo 15 e 16, Joel 2, 15 e 16, tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição. E então, no versículo 16, congregai o povo, Santificai a congregação. Ajuntai os anciãos. Todos devem vir. Todos devem ouvir. Tocai a trombeta. Aquilo que eu quero dizer no começo, eu leio Mateus 24. Mateus 24. E aqui especialmente, versículo 33, Mateus 24, versículo 33. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. E então, versículo 35 e 36, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe. Versículo 37. E como foi nos dias de Noé? Nós sequer precisamos ler por completo, porque como foi nos dias de Noé? Como foi nos dias de Sodoma? Assim será nos dias quando o Filho do Homem se revelar. E nós todos percebemos a ordem divina de criação é totalmente oficialmente tirada de poder. Se colocaram acima de Deus e acima, se elevaram acima da palavra de Deus. Já está escrito em Gênesis, Deus disse a Adão, não é bom que o homem fique sozinho, eu lhe darei uma ajudadora. E esta é a ordem de criação de Deus. Sede frutíferos e multiplicai-vos e preenchei a terra. Onde deve vir a frutificação se mulher com mulher e homem com homem se ajuntarem? Aonde deve guiar tudo isto? Mas deixe-me muito abertamente dizer, e todo mundo deve ouvir, isto, o que Deus disse em sua palavra, vale somente para a igreja, não para todos os outros. Todos os povos e línguas podem fazer ou deixar de fazer o que quiserem em todas as religiões. Deus, ao povo de Israel, deu indicações, ordenanças e proibições no seu caminho. Fechou uma aliança e aquilo, o que foi anunciado nessa aliança, não valia para os moabitas ou para alguém outro, mas para o povo da aliança de Deus. E Deus já fechou um pacto com Abraão e assim aconteceu. Igualmente no Novo Testamento, nosso Senhor diz, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E então, nós lemos em Efésios 4 que Deus colocou os diversos ministérios, não em centenas de igrejas, mas sim na igreja, na multidão comprada pelo sangue, em filhos e filhas de Deus, em pessoas que encontraram graça com Deus. E como na quarta-feira eu disse, em todos os povos, línguas e nações, pessoas são nascidas dentro em todas as religiões nesse mundo, mas todos que são nascidos nesse mundo também têm que partir uma vez, têm que morrer. E nada é tão certo na vida como a morte. E por isto, nosso Senhor, no Evangelho de João, no capítulo 3, ele disse: a não ser que alguém seja nascido de novo, senão não poderá ver o reino de Deus. Isto todos têm que respeitar e aceitar. Nenhuma religião pode salvar. Deus não se revelou numa religião, também não na religião cristã, também não na judaica. Deus se revelou em Jesus Cristo, nosso Senhor, pessoalmente. Ele fechou a nova aliança conosco e o sangue da aliança ele derramou, como está escrito em Mateus 26, de 26 a 28, como está escrito lá. Então, todos os outros podem de fato fazer ou deixar de fazer o que pensam. E sobre isto, Deus o Senhor, no juízo final, julgará, não você e não eu. Ninguém pode discriminar a outros, ninguém pode olhar a outros de cima para baixo. Nós todos temos que deixar tudo com Deus, mas isto seja dito simplesmente, que nós estamos vivendo num tempo muito especial, chegamos a esse tempo muito especial, e aquilo o que Deus na ordem de criação divina havia firmado não deve mais valer. E então chegamos à ordem de salvação. Deus tem uma ordem do Novo Testamento de salvação, ordem de salvação do Novo Testamento. Vivemos no dia da salvação e no dia da salvação nos tem que ser ajudado. E em Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus nos trouxe a salvação, o perdão, a reconciliação, a graça. Mas cada presente tem que ser aceito e recebido. O nosso irmão de Bruxelas, ele brevemente mencionou a reunião que tivemos no dia 11 de junho em Bruxelas. E no dia 11 de junho de 2017, nós lembramos daquilo que aconteceu no dia 11 de junho de 1933. No dia 11 de junho de 1933, o irmão Branham teve o seu primeiro batismo, a sua primeira missão da tenda. Ele havia saído da Igreja Batista e começou o seu ministério para o qual ele foi chamado. E ele cumpriu isso, e quando ele estava para batizar a 17ª pessoa no Rio Ohio, aconteceu algo extraordinário. Mais ou menos às 14 horas, ou seja, na tarde, com diretamente um bramir audível, o Senhor veio na nuvem sobrenatural, desceu, e desta luz e nuvem sobrenatural proferiu as palavras poderosas como João Batista foi enviado, sendo precursor da primeira vinda de Cristo, assim você será enviado com uma mensagem que será precursora da segunda vinda de Cristo. E assim, nós, após os muitos anos, sim, quantos anos passaram desde 1933? E nós podemos, para a glória de Deus, honestamente reconhecer que a mensagem da palavra, a pura e verdadeira palavra eterna, o evangelho eterno que permanece para sempre, ainda nós podemos proclamar em todo o mundo. E nós somos simplesmente gratos que Deus fez uma visitação de graça, que as promessas do Antigo Testamento, assim como nosso Senhor no Novo, Ele confirmou em Mateus 17, versículo 11, e Marcos 9, versículo 12, que Deus enviaria um profeta como Elias, antes que o tempo da graça chegasse ao fim, antes que viesse o dia do Senhor, antes que o sol perdesse o seu brilho e a lua se tornasse em sangue. E nós podemos, de coração, crer. E aquilo que nós acabamos de ler, quando verdes que isso está acontecendo, isso nosso Senhor, Ele disse, quando Ele falou do tempo do fim, quando Ele falou do povo de Israel, que seria juntado da dispersão, trazido de volta, e eu aqui, mais uma vez, anotei as datas, já no dia 2 de novembro de 1917, a declaração em Londres que o povo de Israel tem o direito de ter um próprio Estado. E a segunda declaração, no dia 29 de novembro de 1947, das Nações Unidas, que o povo de Israel tem o direito de um próprio país. E então veio o dia 14 de maio de 1948, quando Ben-Gurion, ele exclamou o Estado de Israel, e nós pensamos nisto, em Isaías 66, versículo 11, está escrito: pode um país ser nascido num só dia? Pode um povo em um só dia ser trazido à vida? E aconteceu em um único dia. Irmãos e irmãs, nós somente podemos abrir os olhos e ver que, especialmente em Israel, profecias bíblicas se cumprem. E então pensamos mais uma vez no dia junho de 1967, na Guerra de Seis Dias, quando Jerusalém veio então à jurisdição de Israel e a repartição foi então cessada e o arame farpado foi retirado. Também isto eu disse aqui, 1964, eu estive na Jordânia, em Beirute e também em Jerusalém. Havia arame farpado e controles e mais controles. Dois passaportes tinha que se ter para passar de um país para o outro. E se pensamos então que Deus deu graça até agora, mas também o outro lado tem que ser iluminado. Agora, o chefe dos palestinos exige que o governo britânico deve pedir desculpas pela declaração que fizeram naquela época, em 1917. Temos que simplesmente chorar e dizer: ó Deus, quanto tempo isto ainda deve acontecer? Mas Deus espera até que o último das nações tenha sido chamado. Somente quando a igreja de todos os povos, línguas, estiver completada e arrebatada, então for, então Deus se direcionará ao povo de Israel. Então virão os dois profetas, e então os 144 mil serão selados. E como são mostrados no Monte Sião, em Apocalipse 14, que seguirão o Cordeiro, Deus tem um plano de salvação. E Paulo foi o apóstolo colocado por Deus e ensinador. Na carta aos Romanos, ele explicou que Deus, o Senhor, primeiramente do povo de Israel e então dos gentios, ele chamou, e até hoje nós vemos como tudo se cumpre de acima de 150 países. Eles retornaram ao país dos pais, à terra dos pais, e o que especialmente me tocou foi que Ben Gurion, ele nasceu na Polônia. Todos nós sabemos Auschwitz, todos nós sabemos aonde os campos finais eram, e o Holocausto, e tudo o que aconteceu lá. Da Polônia, somente 3 milhões de judeus foram assassinados de 1941 até 1945, de 1939 até 1941. Foram todas as edificações construídas, e então começou. E esse Ben Gurion, que escapou de tudo isso, ele foi utilizado por Deus para fundar o Estado de Israel. Os caminhos de Deus são maravilhosos, e nós, como crentes bíblicos, nós abençoamos o povo de Israel, e nós abençoamos, no nome do Senhor, todos os povos e todas as línguas. Mas isto o Senhor também disse: quem te abençoar, eu abençoarei, e quem te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Eu amaldiçoarei. Nós temos que, de fato, ler a palavra de Deus muito precisamente, e também colocar em prática e saber por que Deus, o Senhor, disse isso assim. Mais uma vez, essa palavra toda poderosa, e todos sabem, seja que lemos no profeta Isaías, seja que leamos em Ezequiel, seja em Jeremias, até Zacarias 3, versículos 16 e 17, Eu darei a possessão ao meu povo novamente na Terra Santa. Isso aconteceu no nosso tempo. E se virdes tudo isso acontecer, que está acontecendo, então está às portas. Então não está não somente próximo, mas sim pode acontecer a cada momento. Assim, somos gratos que reconhecemos o tempo e a hora e permanecemos sóbrios, e até tão sóbrios, desculpem se eu digo isso aqui, assim, foi feita aqui a sugestão, se houver ainda um ano de 2018, do qual nós podemos partir, do pressuposto, então deve haver ainda mais uma viagem a Israel. Vale de fato a pena de visitar o país da Bíblia, a terra da Bíblia. Isso seria do dia 7 a 18 de maio de 2018. Eu somente digo isso ao passar aqui, para que todos saibam. se Deus quiser e o tempo ainda ficar mantido, e se houver interesse, que nós, mais uma vez, faremos uma viagem. Eu estive 27 vezes em Israel. Eu já vivenciei tudo lá. Mas vamos chegar agora àquilo que nós hoje temos que pregar aqui. De volta ao original. A Moisés, Deus o Senhor, ordenou: faça tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você no Monte Santo. Tudo no completo santuário teve que ser feito, manufaturado assim como foi mostrado a Moisés. E todos que fizeram algo no templo, seja no santuário, seja no lugar santíssimo, seja a Arca do Concerto, o que quer que fosse, tudo foi feito precisamente assim, como Deus o Senhor havia mostrado a Moisés e dito a ele. E as alturas, as medidas, todas foram dadas. Por que eu menciono isto? Irmãos e irmãs, houve um começo com a igreja de Israel. Houve uma guiação para fora da servidão. Houve um dia no qual Deus, o Senhor, disse: quando eu ver o sangue, então passarei poupando-vos ao largo de vós. Houve um dia no qual Deus, o Senhor, apareceu a Moisés na sarça ardente e disse: eu ouvi a miséria, eu vi a miséria do meu povo e penso na promessa que eu dei a Abraão. Houve dias com o povo de Israel e nós, como igreja do Novo Testamento, nós temos que, no fim do tempo da graça, nós temos que voltar ao começo, ao princípio original, ao fundamento que foi colocado pelos apóstolos e profetas. Porque esse é o sentido e propósito direto do último envio: trazer tudo de volta ao estado original. Isto não está somente em Marcos 9, versículo 12, em Mateus 17, 11, ou em Atos Apóstolos 3. A Ele, ao nosso Senhor, o céu tem que manter até os tempos da restauração de tudo aquilo o que Deus disse através dos seus santos profetas desde o princípio. Mas não brincar de religião, mas simplesmente respeitar a palavra e voltar ao princípio, à origem, à primeira pregação, ao primeiro batismo, de volta à palavra, de volta ao princípio. Assim, também o irmão Branham repetidamente ressaltou, enfatizou. Então, podemos sinceramente e honestamente dizer: um Senhor, uma fé, um batismo. Mas também isto talvez tenha que ser dito mais uma vez. Nós vivemos de fato num tempo onde a Trindade é tão ressaltada como jamais antes. É de fato peculiar. É estranho, mas se, eu creio que já mostrei uma vez, está na revista Ideia Spectrum escrito, se ainda encontramos tais apresentações da Trindade assim, e então aqui o título ou o subtítulo, que a Trindade tem um altar conjunto. Precisamos mais uma vez passar diante dos olhos, e esta é a foto mais, a imagem mais conhecida da Trindade, que três pessoas eternas estão existindo um ao lado da outra. Isto não é certo. Deus é um Deus de eternidade a eternidade. E Ele se revelou a nós como Pai, no Filho e através do Espírito Santo. Mas em todas as igrejas, em todas as igrejas livres, em todas as denominações, pessoas são, desde o seu nascimento até a sua sepultura, enganados e ludibriados, e ainda, e como vivenciamos também na quarta-feira, irmãos, irmãs, isso dói para mim, isso dói em mim. Eu estava na quarta-feira num funeral, e ao lado de mim estava sentada a pastora. E porque o nosso irmão Schubert ainda tinha nos seus documentos, estava escrito evangélico, ou estava assim no seu documento, então um instituto da funerária, então eles organizaram um sepultamento evangélico, e vocês podem imaginar, também foi dado tempo para mim para falar algo, mas tal dor, ligado com tudo isso, sim. E naturalmente a fórmula conhecida, mas então, quando estava sentada assim do meu lado, e eu recebi tempo ainda de falar algo para no despedir ainda com um café e bolo, e de fato Deus colocou no meu coração, em poucas palavras, 12, 15 minutos, de chegar ao núcleo e simplesmente dizer do que se trata, qual seja, que somente quem tem recebeu a vida eterna durante seu tempo de vida, viverá eternamente. E nenhuma pessoa pode, sem a vida eterna, viver eternamente. E por isso está escrito do nosso Senhor, tantos quantos o aceitaram, a esses deu o poder de serem filhos de Deus, a estes que creem no seu nome, no nome que está acima de todos os nomes, no nome no qual todos os joelhos se dobrarão e todas as línguas reconhecerão que Ele é o Senhor. Também isto tem que ser dito na fórmula trinitária. Não há sequer uma atuação que tenha sido feita no tempo apostólico, sequer uma única. A história da igreja relata do ano de 337, que pela primeira vez Constantino foi aspergido ou batizado com três gotas na sua testa, e qual seja na fórmula. Por que eu estou dizendo isto? Que todos, também todos que agora são novos que vieram, compreendam que a palavra de Deus para esse tempo é que nós temos que ouvir. Vós, povo meu, saí fora, separai-vos, não toqueis nada impuro, então sereis meus filhos e minhas filhas, e eu serei vosso Deus, diz o Senhor. É assim, diz o Senhor, em 2 Coríntios, no capítulo 6, e todos que têm temor de Deus e da palavra respeitarão o que a palavra diz e reconhecerão o tempo e a hora, mensagem e mensageiro, e saberão: este é o tempo especial, o tempo de finalização da igreja neotestamentária. E nós temos que dizer, nós não vivemos somente no tempo do fim, nós vivemos de fato no fim do tempo do fim, tudo está cumprido de tal forma, tão avançada, que nós podemos contar com o retorno do Senhor. E nós, de coração, somos gratos, de fato, de coração, somos gratos que Deus nos deu a graça de presente, sequer de ouvirmos daquilo que Ele prometeu para esse tempo. Irmãos e irmãs, também isto tem que ser ressaltado novamente. De Lucas, Lucas capítulo 18, onde o Senhor, ao seu povo de Israel, Ele teve que dizer: Oh, se tivesses nesse teu tempo reconhecido o que serve para a tua paz. Disso é que se trata, reconhecer o dia, a promessa, e então ter parte daquilo do que Deus está fazendo. Esta é a prova que nós encontramos graça para com Deus. E as outras passagens bíblicas, se ainda voltarmos ainda ao princípio, seja em Atos dos Apóstolos 2, seja em Atos Apóstolos 8, ou 10, ou 19, ou 11, em todos os lugares, nós podemos ler o que foi pregado no começo, qual seja o arrependimento, conversão, fé, foi pregado no começo: arrependei-vos e deixai cada um de vós se batizar. E então, no capítulo 11, Pedro testemunha que até o Espírito Santo caiu sobre os gentios que creram, como no princípio em Jerusalém. Irmãos e irmãs, nós esperamos que o agir sobrenatural aconteça, que pessoas sejam, pelo Espírito de Deus, sejam convencidas pelo Espírito de Deus do pecado. E o nosso Senhor disse: do pecado, que não crê em mim. A incredulidade é o pecado original. E por isto, a incredulidade guia para a transgressão e para dentro da queda no pecado. Mas a fé vem da pregação. E a pregação da palavra de Deus. E então segue a fé seguida pela obediência. Assim sabemos, ou nós podemos também hoje dizer, assim como no começo, a palavra, o Evangelho de Jesus Cristo, assim como foi pregado, assim agora, no fim, é pregado. E somente quem de fato é nascido de Deus ouvirá a voz de Deus. Todos outros que brincam de religião, de fato, nós temos a prova. Eu vos lerei da carta aos Romanos, do capítulo 3. Aqui Paulo, ele explanou algumas coisas que diretamente serve como fundamento da pregação em Romanos, especialmente já no capítulo 3. Paulo, ele explicou por que, de fato, se trata na fé. Romanos, capítulo 3, versículo 21. Mas agora se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, pela fé em Jesus Cristo, para todos está pela fé em Jesus Cristo. Não simplesmente o justo viverá pela fé e assim caminhamos pelo caminho largo adiante, não. Não somente fé em geral, a fé em Jesus Cristo, o Redentor, nele que derramou o seu sangue por nós, este guia para a justificação. E assim, Paulo aqui, pela graça, ele pôde explicar. Se trata, e segue adiante, também no versículo 24, sendo justificados gratuitamente. Sim, porque o preço foi pago. Você não precisa pagar mais nada. Não, o preço foi pago, sendo justificados gratuitamente. Versículo 24. Gratuitamente, pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Pela redenção que há em Cristo Jesus. Não teoria, mas sim, aqui o apóstolo chega ao ponto. Aqui ele chega ao ponto no qual a fé, na fé em Jesus Cristo. Então, especialmente no versículo 25, ao qual Deus propôs para propiciação no seu sangue. Aqui se trata da redenção. Ao qual Deus propôs no seu sangue para propiciação pela fé. Então, não somente blá blá e deixar as pessoas caminhar como querem, mas dizer a ele, dizer a eles, há um caminho estreito, há uma porta estreita, e nós temos que abandonar o caminho largo que guia à perdição. E daquilo do que em geral nós chamamos fé geral, temos que sair disso e entrar na fé bíblica em Jesus Cristo, no sangue derramado na cruz do Gólgota. E nosso Senhor e Redentor, Ele foi com o Seu próprio sangue, como sumo sacerdote, no lugar santo celestial, Ele foi. Hebreus 9, nós podemos ler, e colocou sobre o trono da graça. Há irmãos que pensam, o tempo da graça já acabou. Não, e mais uma vez não, ainda é tempo da graça. Ainda o sangue da aliança está sob a arca do concerto. Também lá existe uma grande má compreensão quando é afirmado que o cordeiro abandonou o trono. O cordeiro sequer estava sob o trono. Vocês querem ler? Em Apocalipse, no capítulo 5, está escrito. Apocalipse, capítulo 5, aqui está escrito. Onde estava o cordeiro no momento quando o livro selado foi tomado? Ou seja, precisamente entre o trono e os quatro seres viventes e os 24 anciãos. Aqui está escrito. Apocalipse, capítulo 5. Nós podemos aqui ler a partir do versículo 5. Apocalipse 5, a partir do versículo 5. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos. Aqui ambos são mencionados, o leão da tribo de Judá, nosso Senhor, é ambos. Ele é Cordeiro de Deus. Qual sangue foi derramado? Ele é o leão, o vencedor, que tem a última palavra, que pôde exclamar, está consumado. E no terceiro dia, ressuscitou. Ambas coisas são mencionadas. Ele, como leão da tribo de Judá. E então, nós lemos, no versículo 6, especialmente, e olhei E olhei, e eis que estava no meio. Por favor, percebam a palavra no meio. Estava no meio do trono e dos quatro animais viventes. E entre os anciãos, um cordeiro. Um cordeiro. Aqui o trono, aqui o cordeiro, aqui os 24 anciãos e os quatro animais viventes. Muito precisamente, ordenado biblicamente, nós temos aqui diante de nós. Eu tenho que dizer sinceramente, eu sempre carrego uma grande dor dentro de mim quando citações do irmão Branham são interpretadas falsamente e ordenadas erradas. É nossa tarefa, de tudo que foi dito, de ordenar biblicamente. E eu escrevo agora, na carta circular, 1963, irmão Branham, aquilo que João viu na ilha de Patmos, ele recebeu revelado o que aconteceria e como aconteceria. E ordenou tudo. Então o cordeiro não pegou o livro, o irmão Branham somente repetiu. E então ele disse precisamente o que no primeiro selo, o que no segundo, terceiro, quarto, ele colocou, explicou tudo o que nos selos foi revelado. Também os primeiros quatro selos, então o quinto selo, com os judeus que foram assassinados. Imaginem, um simples pregador americano, William Branham, fala sobre o quinto selo e diz, isso se refere somente aos judeus que por sua fé foram assassinados. E ainda discerne que somente tinha o testemunho, mas não o testemunho de Jesus Cristo. E até mencione Eichmann com nome, enquanto ele fala sobre o quinto selo. O principal responsável na Segunda Guerra Mundial, no que se refere à morte dos judeus. Então, o sexto selo ordenou precisamente no tempo da tribulação, qual seja, após o arrebatamento, tudo 100% ordenado biblicamente. E nós todos podemos somente agradecer ao Senhor. Vocês podem ler nas três passagens bíblicas, eu passo a vocês, eu anotei aqui. Em Apocalipse 5, versículo 6, está escrito que o Senhor está entre, ao lado, entre os 24 anciãos e os quatro animais viventes. Então temos em Apocalipse 7, versículo 17, que ele está adiante do trono. E temos em Apocalipse 22, versículo 1, lá, que ele está sobre o trono. Simplesmente tudo ordenado lá onde pertence, onde, do ponto da história da salvação, onde pertence. Assim está no Apocalipse, foi anunciado. E nós podemos cada vez, mais uma vez, agradecer que Deus enviou um profeta no nosso tempo. Isso nós falamos repetidamente por convicção diante da face de Deus. Se não tivesse havido um mensageiro, então nós não teríamos uma mensagem. Se não tivesse havido um profeta ao qual a palavra do Senhor pôde vir, pois assim está escrito, a palavra enviada aos profetas, os profetas viam visões, eles ouviam a voz do Senhor, eles estavam diretamente ligados com Deus. Deus falou através dos profetas. E então nós vemos que no nosso tempo, um homem de Deus viveu, que primeiramente teve que fazer o ministério evangelístico. Isso, de fato, no dia 27 de maio de 1946, lhe foi dito diretamente, foi ressaltado, em faça a obra de um evangelista. E o irmão Branham, e ele ainda perguntou um pouco além, ele não disse, você é evangelista, mas disse, faça a obra de um evangelista. E nós todos sabemos que o irmão Branham, em 1946, foi aquele ao qual Deus pôde utilizar para trazer à vida todo o avivamento pentecostal. Antes, não havia nada, nada. E então aconteceu. Quem antes teria ouvido de um Oral Roberts ou Tommy Hicks ou Billy Graham ou algum um deles? Não. Deus, ele teve um homem ao qual pôde dizer como foram dados dois sinais a Moisés. Assim a ti serão dados dois sinais. Isto Deus cumpriu e enviou seu profeta, e após a parte, o ministério evangelístico, ele então deu a revelação dos selos, simplesmente a introdução profunda no plano de salvação do nosso Deus. E no nosso tempo, nós temos, graças seja a Deus, todos os três campos, a parte evangelística, a parte de ensinamento e a parte profética. Deus cuidou de tudo. Então, ainda o sangue está sobre o trono da graça. Ainda nós estamos no tempo da graça. Ainda podemos chegar ao Senhor e receber perdão dos nossos pecados e culpa. Receber do Senhor também hoje, nesta reunião, especialmente a todos que são novos que vieram. Irmãos e irmãs, deixe-me falar isso sinceramente e honestamente. Nos últimos 50 anos que se passaram, eu desejo não ter somente pregado por todo mundo, eu desejo que de todos os povos e línguas, a noiva, a igreja noiva, seja chamada para fora, separada, seja purificada e santificada na palavra e na vontade de Deus, seja encontrada lá, para que possa ser intocável e sem ruga e sem mácula, possa aparecer adiante do Senhor. E para isto, o sangue do Cordeiro está aí para nos lavar, e o banho de água da palavra para corrigir tudo o que não está de acordo com Deus e com a palavra de Deus, para que seja rejeitado e para que estejamos 100% de acordo com a palavra de Deus. Todos vocês sabem precisamente, nós não temos que ter nascido numa fazenda para saber que o trigo é trigo e a erva daninha, e assim, tão certo como nosso Senhor, como a semente de trigo caiu na terra, morreu, tão certo, já João Batista pregou, ele levará o seu trigo ao seu celeiro, ao seu lagar. Nós somos semente divina da palavra de Deus, tão certo quanto a verdadeira palavra de Deus foi proclamada como a verdadeira semente que o Senhor nos confiou, tão certo, uma pura colheita de trigo haverá, pois assim está escrito. Então, de toda mistura espiritual e desvio e confusão, tirado para fora, e ter vivenciado a graça de Deus pessoalmente, plena libertação pelo sangue do Cordeiro, de todas as paixões, de todos os amarramentos, de tudo o que nos atordou e nos causa problema. E a quem o Filho liberta, esse está de fato liberto. E então, como segunda coisa, lavados no banho de água da palavra. Efésios, capítulo 5. Irmãos e irmãs, nós somos simplesmente de todo o coração gratos a Deus que encontramos graça adiante dEle. Não nos desviarmos em algum lugar, mas sim, sinceramente, podemos dizer, como Paulo, tão certo quanto a veracidade de Deus mora em mim. Paulo pôde escrever e dizer, quando se trata da proclamação, então tem que haver veracidade, então tem que simplesmente estar certo, não pode ser assim ou assim, mas sim, só pode ser como Deus quis, como Deus, na sua palavra, disse assim. Vamos resumir, no fim do tempo da graça, Deus cumpriu a promessa em Israel até certo ponto, que estão na sua terra, que foi dada aos seus pais, que Deus definiu como a sua terra e a terra de Israel, e que ainda repetidamente venha dificuldades, é simplesmente assim. Também conosco, como verdadeiros crentes bíblicos, quantos problemas, quantos ataques do inimigo existem, todos outros caminham em cânticos e por seus caminhos, e nós passamos por tantas provações, e o inimigo é o nosso inimigo, ele é o nosso oponente, mas como há pouco do Salmo 125 nós lemos, se o Senhor não fosse por nós, não tivesse sido por nós, onde estaríamos? Graças seja a Deus. E Paulo pôde dizer, quem pode ser contra nós, se Deus é por nós? Vamos resumir do que se trata. Nosso Senhor disse, em ligação com a reunião de Israel, e do tempo do fim, quando virdes que tudo isto ocorre, sabei que está próximo às portas. E então, a proclamação do eternamente válido Evangelho a todos os povos e línguas, até Apocalipse 14, versículo 6, o Evangelho eternamente válido será pregado a todos os povos. Isto acontece no nosso tempo, e se ressaltamos isso, então nós pensamos que, de fato, a original, no chão dos apóstolos e fundamentos dos apóstolos, não aquilo que no terceiro ou quarto século foi, ou nos séculos seguintes, foi inventado, não. De volta ao princípio, ao fundamento, ao modelo que nos foi deixado desde o princípio. Esta é a mensagem que Deus nos confiou, de fato, de sair de tudo, e vocês sabem, nós todos viemos de diversas igrejas livres e congregações, e deixe-me dizer isso, temos que deixar tudo atrás de nós, nenhuma mistura, um novo começo com Deus, para que a semente divina possa ser colocada dentro de nós, e também isto, repetidamente, nós ressaltamos, se os apóstolos falam do novo nascimento, mas não de uma atuação religiosa, mas sim nascido de novo, pela semente eterna da palavra de Deus. Tiago 1, versículo 16. E 1 Pedro, e lá está escrito, nascido de novo, pela eterna palavra de Deus, tem que ser ressaltado, mesmo que seja repetição. Não o que alguém diz, mas sim o que Deus disse. E a grande diferença é, Paulo, na carta aos Romanos, mais uma vez, ele passou adiante dos nossos olhos, no exemplo de Abraão. Abraão creu a Deus, isto lhe foi imputado por justiça. E agora a pergunta, a quem você crê? O que você crê? Todas as igrejas e igrejas livres têm suas confissões de fé. Todas elas conhecem isso de cor. Mas quem crê, como diz a Escritura, quem crê a Deus, não somente em Deus, crer a Deus. Em Deus muitos creem, mas quem crê a Deus... E aqui nós temos, na carta aos Romanos, especialmente no capítulo 5, Romanos, no capítulo 5, mais uma vez, versículo 9, Romanos 5, versículo 9, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Sim. E então, no versículo 13, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, e assim por diante. Nós temos aqui a direta introdução para a lei e para a graça, que através da lei nós sejamos convencidos da transgressão e pela graça que nós somos chamados livres. Aqui em Romanos, no capítulo 4, no versículo 3 está escrito, Romanos 4, versículo 3, pois que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus. Ele não creu em Deus, ele creu a Deus. Em Deus todos creem, até o diabo crê e treme. Não, Abraão creu a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Então, não somente crer em Deus, mas crer a Deus, a palavra de Deus, crer na palavra de Deus de coração. E o irmão Branham disse, de fato, não somente pleno amor entrará lá, mas plena fé em cada palavra de Deus. Por favor, não coloque nenhum ponto de interrogação atrás da palavra de Deus. Creia cada palavra de coração e isto vos será revelado. A Ele, ao nosso Deus, seja a glória, seja a adoração de coração trazida. Que Ele deu graça, que a verdadeira mensagem de salvação divina, seja evangelística ou a parte de ensinamento, ambas coisas o Senhor enviou, ide ao todo mundo e proclamai o Evangelho. O mesmo Senhor, ele disse, e ensinai a todos os povos, e ensinai a todos os povos, não somente proclamação do Evangelho, mas sim ensinar a todos os povos. E nesse ensinamento trata-se do batismo. E batizai-os dentro do nome do Pai. Todos nós conhecemos a palavra. E antes de podermos batizar, ou no nome, dentro do nome ou no nome, temos que saber de que nome se trata. Devemos todas as vezes repetir isso, que todos os apóstolos, de fato, ouviram Pedro, Tiago, João, todos ouviram a grande comissão, pregar o Evangelho, ensinai a todas as nações, todos os povos, e batizai-os. E por quê? Por que nenhum deles repetiu Mateus 28, 19? Por quê? Porque todos tinham a revelação, porque eles foram ensinados divinamente, que Deus se revelou como Pai no céu, no Filho, sobre a terra, e através do Espírito Santo na igreja, mas que se trata do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E por isso, todos batizaram no nome do Senhor Jesus Cristo. Como 3x3 não é 3x3, mas sim 9, assim o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não é simplesmente repetição, Pai, Filho e Espírito, mas sim Senhor Jesus Cristo. Temos que simplesmente ser sinceros e dizer a verdade às pessoas. Se não proclamarmos a verdade, quem deve então proclamar ao povo? Graças seja a Deus que, de fato, também utilizou o irmão Branham também para ensinamento, para nos trazer a origem, nos guiar de volta ao princípio. O modelo está aqui na Santa Escritura. Nós falamos com corações gratos. Deus nos concedeu graça de deixar tudo atrás de nós e crer, como a Escritura diz, e deixar-nos provar na palavra de Deus, se nós, com corações verdadeiros, podemos dizer um Senhor, uma fé, um batismo. Assim foi no princípio, assim é agora no fim. Mais uma vez, a palavra dirigido a todos que ainda não têm uma certeza da salvação, que ainda não vivenciaram uma renovação interior, que ainda não têm uma vivência de salvação pessoal, irmãos e irmãs. Hoje, quando ouvirdes a sua voz, não endurecei os vossos corações. Não saiam da reunião como vocês chegaram, mas assim como está escrito, quem chamar o nome do Senhor será salvo. Juntos nós oraremos, juntos nós chamaremos o nome do Senhor, e eu desejo hoje perguntar: vocês são gratos pela revelação da palavra, pela introdução no plano, no conselho de salvação de Deus, e também que Deus nos abriu os olhos para que podemos estar no meio do cumprimento das profecias bíblicas, podemos viver nesse tempo. E como dissemos no começo, todas as pessoas podem fazer e deixar de fazer o que querem, mas nós, como crentes, falamos de coração: não a minha, mas a tua vontade aconteça. E na igreja do Senhor, vale a ordem divina para mulheres, para homens, para todos os ministérios, para tudo o que Deus colocou na igreja desde o princípio. Isto, no fim, também tem que ser encontrado. Tudo e será trazido ao estado original. tudo para a glória de Deus. E juntos nós gloriamos o poder do sangue, o poder da palavra e o poder do Espírito. Nós, na presença de Deus, vivenciar diretamente que o Senhor se revela a nós, que Ele fala conosco, que podemos saber, agora Ele falou a mim, agora eu aqui sou pensado, Ele está me chamando, e assim como eu sou, assim eu virei a Ele, ao Todo-Poderoso Deus, seja glória e honra, também por isso que ainda vivemos no tempo da graça e o sangue do Cordeiro está no lugar santo celestial, está ainda na Arca do Concerto, e que nós podemos vir ao Senhor, e que o último chamado e a última mensagem ainda está alcançando os confins da terra, a Ele, ao único, ao verdadeiro, ao eterno Deus, seja louvor, glória e honra, agora e em toda a eternidade. Ele visitou o seu povo com graça e misericórdia, abriu os nossos olhos, nossos ouvidos, nossos corações, nos revelou, nos deu revelação pela graça. Nós não somente ouvimos a palavra, nós, pela graça, recebemos ela revelada e somos de coração gratos a Deus, o Senhor, por isso. A Ele seja a glória em toda a eternidade trazida. Amém. Vamos nos levantar para oração. Talvez as irmãs ainda nos cantem um hino para a glória de Deus. Nós estamos aqui na presença de Deus reunidos. Eu não sei se isto significa para vocês o que significa para mim, que o Senhor se inclinou de tal forma que nós sentimos, Ele fala conosco, Ele está presente, Ele abre a nossa compreensão para a Escritura, para que nós possamos aceitar e receber o que Ele determinou para esse tempo. Devemos cantar nesse meio tempo o corinho, assim como sou, assim tem que ser. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho. Eu venho.
Noch gibt es viel Herzen dieses.
Kannst du es dann gehen? Noch gibt es viel Herzen.
Ainda há muitos corações que não compreendem por que nós podemos estar tão felizes. Nós nos alegramos porque em breve veremos o Senhor em felicidade reluzente e brilho. Isso faz que eu possa estar tão contente. Isso faz que eu possa estar tão contente. Meu Salvador vem e me levará para o lar. Isto faz que eu possa estar assim tão contente.
Wir singen mit Freuden den Jubelgesang.
Nós cantamos com alegria,
cântico de júbilo. Es auch nicht gefällt,
mesmo que não agrade a algum.
Der Heilige Geist trägt den Sang und den Klang.
O Espírito Santo atua
uns zum
cântico
Loben
e o tom. Ele nos chamou para o louvor. Isso faz que eu possa estar tão alegre. Isto faz que eu possa estar tão contente.
Vem
o meu Senhor e me levará para o lar. Isto faz que eu possa estar tão contente.
Auch in neuen Zungen, in himmlischen
também em novas línguas do coral celestial, o povo de Deus canta através do Espírito de Deus os cânticos da vitória do Cordeiro para cima, no qual o Senhor é altamente glorificado. Isso faz que eu possa estar tão contente. Isto faz que eu possa estar tão contente. Meu Salvador vem e me levará para lá. Isto faz que eu possa estar tão contente. Senhor Jesus, o rei no trono da felicidade, nós podemos nos alegrar tanto por ti.
Das lässt uns im Himmel schon sein.
Tu nos deixa estar já no céu.
Isto
faz que eu possa estar tão contente.
Das macht
isto faz que eu possa estar tão contente.
Es kommt ja mein Heiland,
meu Salvador vem e me levará para o lar.
Das macht, das so
isto faz que eu possa estar tão contente.
Das macht, das so
isto faz que eu possa estar tão contente.
Das macht, das
isto faz que eu possa estar tão contente.
Es kommt ja
o meu Salvador vem
und
e me levará para o lar. Isto faz que eu possa estar tão contente.
Amém, amém. Eu não sei se isto vos chamou a atenção, mas justamente lá, em Mateus 24, quando o Senhor falou disso, que nós deveremos elevar nossas cabeças porque a nossa redenção está próxima. Justamente lá está escrito que tempo e hora ninguém sabe, mas nós reconhecemos em que tempo nós vivemos e nós podemos sobriamente permanecer, como eu já disse uma vez. O dia, nós podemos fechar o dia e dizer ao Senhor, se Tu vieres nessa noite, leva-me junto para a glória. Quando começamos o dia, podemos dizer, Senhor, se Tu vieres hoje, leva-me junto na Tua glória. Se eu não tivesse todos os problemas e as dificuldades, eu poderia ser a pessoa mais alegre desse mundo, porque de fato eu vivenciei o arrebatamento em janeiro de 1981. Isto nenhuma pessoa pode imaginar o que tal vivência significa. De fato, o arrebatamento, vivenciar e a Nova Jerusalém ter visto, eu poderia desenhar isso, eu poderia desenhar. Eu sei, o Senhor retornará, eu sei que nós seremos arrebatados, mas eu desejo que todos estejam lá, que agora ouvem a palavra de Deus e creem de coração, que nós sejamos preparados juntos, juntamente para o glorioso dia. Temos hoje alguns no nosso meio que querem consagrar as suas vidas ao Senhor. Nós cantaremos mais uma vez, assim como sou, assim tem que ser. E quem quiser vir para frente, nós oraremos brevemente com vocês. Vocês podem vir para frente. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. Sim, venham. O teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus, do Cordeiro, eu venho. Mais uma vez, assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho. Ainda é tempo da graça. Sim, venho ainda um pouco mais. Venho um pouco mais. Sim, obrigado. Venho. Amados, eu espero que todos possam ouvir. De fato, é uma decisão que vocês tomaram de consagrarem suas vidas ao Senhor. E vocês, nesse dia, poderão lembrar desse dia, e quando o inimigo vos atacar, vocês poderão dizer: eu consagrei a minha vida ao Senhor, a Ele pertence para o tempo e para a eternidade. Vocês todos podem, de coração, crer que a vossa culpa foi perdoada, que Deus vos agraciou, e que vocês são sua propriedade, se tornaram sua propriedade pela graça. Não olhem mais para vocês mesmos, não as seus fracassos e suas falhas, não para aquilo que nas suas vidas houve. Olhem para aquilo o que o Senhor fez por vós. Então, Deus amou o mundo, que Ele deu Seu Filho unigênito para que todos que nele creem não se percam, mas sim que recebam a vida eterna. Esta é a promessa na palavra de Deus. Também vocês jovens, aceitem, recebam. Deus não faz palavras vazias. Deus está para cada palavra que Ele fez. E ainda está escrito em João 1. Tantos quantos o aceitaram, diga: amado Senhor, eu venho a Ti. Digam: amado Senhor, eu venho a Ti. Eu reconheço os meus pecados a Ti. A minha vida pecadora, tem misericórdia de mim. Peçam por perdão. Peço: Senhor, perdoa-me, tem misericórdia de mim. Sim, digam, abram a boca e digam ao Senhor: eu venho a Ti, eu consagro a Ti a minha vida e creio que Tu me redimiste, que Tu me perdoaste pela graça. Vamos cantar mais uma vez: assim como sou, assim eu venho. Assim como sou, assim tem que ser.
não a minha força, somente tu. Teu sangue me lava, me purifica do pecado. Ó Senhor do Cordeiro, eu venho. Amado Senhor, Tu és o nosso Redentor. Nós podemos somente proclamar a Tua Palavra, mas Tu estás com a Tua Palavra. E está escrito, quem vier a mim, eu não o rejeitarei. Amado Senhor, especialmente todos os jovens, ó Deus nos céus, tem misericórdia, concede redenção, libertação, concede tudo o que nós necessitamos, o que todos necessitam, ó Senhor, que este dia seja o dia no qual a salvação de Deus foi dada a todos vocês. Vamos falar mais uma vez o Salmo 103, como está escrito no Salmo 103, que perdoa todos os teus pecados e todas as tuas iniquidades, salva todas as tuas feridas e salvou a tua vida da perdição e te coroa com graça e com misericórdia. Aceitem, recebam e agradeçam ao Senhor de todo o coração pela redenção, pela libertação, pelo perdão, pela plena salvação que Deus, em Jesus Cristo, nosso Senhor, nos deu. E que, especialmente em todos os jovens, possa se cumprir. Como um jovem poderá ter um caminho intransgressível se se manter somente na Tua Palavra? Amado Senhor, dê a todos, neste tempo sério e último tempo, tão próximo da Tua vinda, que também todos os jovens consagrem suas vidas a Ti e coloquem a Ti em primeiro lugar e de coração possam dizer: a Tua vontade aconteça na minha vida. Grande Deus, mais uma vez, eu Te agradeço de coração que ainda vivemos no tempo da graça e podemos vir a Ti. Tu aceitaste a todos que Te chamaram, Tu perdoaste a todos que Te pediram por perdão. Louvado e glorificado sejas Tu, nosso Senhor e Deus, agora e em toda a eternidade. Aleluia! Vamos cantar juntos. Aleluia! Seja glorificado! Aleluia! Seja glorificado! Aleluia! Amém! Aleluia! Seja glorificado! Senhor, nos abençoe agora. E todos digam: Ele nos abençoou. Ele nos abençoou. Pedimos que o irmão Schmidt ainda que ele venha e ore com todos nós. Gracioso Senhor, nós chegamos a Ti e Te falamos muito obrigado de todo o coração por Tua santa palavra que Tu envias. Não volta vazia, mas cumpra aquilo para o qual Tu a enviaste. Salvação, cura, redenção, libertação. Nós Te agradecemos, Senhor Jesus, também todos
que estão presentes aqui, grande Deus. O chamado foi passado, não vieram a pessoas estes, mas sim vieram a Ti, ao vivo e verdadeiro, ao qual cremos, e nós cremos que a Tua palavra cumpre aquilo, tudo aquilo para qual Tu a envias. E nós cremos que Tu estás presente, Senhor, no nosso meio. Assim Te pedimos. Eu Te peço, como já foi orado, Senhor, concede a todos, Senhor Jesus, a todos que vieram a Ti e dirigiram a sua visão a Ti na fé, porque, Senhor dos céus, Tu somente podes fazer tudo bem, Senhor Jesus. Tu exclamastes, está consumado. A Tua obra de redenção está consumada para cada um e em cada um, Senhor Jesus. Por favor, abençoes Tu a todos. Ó Senhor, pequenos e grandes, jovens e idosos, Senhor Jesus, nós pedimos também por todo mundo, em todos os lugares, onde Teu povo ouviu juntamente. Abençoa-nos juntamente da riqueza da Tua graça, para que nós possamos Te glorificar e honrar. Amém. Amém. Em breve, ó quão belo. Em breve, ó quão belo. Nós entraremos lá em júbilo. Em breve, ó quão belo, nós também entraremos lá em júbilo. Em breve, ó quão belo, nós entraremos também lá em júbilo. Em breve, ó quão belo. Nós também estaremos lá em júbilo. Amém. Amém. Sim, será só um muito pequeno tempo passará. Então virá aquele que deverá vir, e o meu justo viverá pela fé. Então, vamos deixar aquilo que nós ouvimos, vamos, aquilo que nós trouxemos em oração ao Senhor, vamos manter firmes na fé e não deixar que isso seja roubado pelo inimigo. O inimigo sempre vem após a reunião e coloca dúvidas e semeia todas as coisas. Ele quer arrancar novamente a semente que foi plantada. Não. Vamos mover essas palavras nos nossos corações, manter-nos firmes, como Maria fez. E não vamos ter conversas necessárias, mas sim, simplesmente, sermos gratos de coração, simplesmente louvar em corações silenciosos e caminharmos adiante e nos alegrarmos da Sua graça. Alegria no Senhor é a nossa força. O Senhor abençoe a todos e esteja com todos vós. E que nós nos possamos ver novamente amanhã diante da Sua face. Caminhe em silêncio, vão em silêncio e em adoração, e o Senhor vos dará nova força, Ele já fez. Alegrai-vos da Sua graça, irmãos e irmãs. Nós temos que nos alegrar. Tais dias não retornarão sempre, é de fato o tempo da graça. E o Senhor prepara o Seu povo, Ele chama ainda os últimos para fora, e nós podemos, pela graça, estar juntos, quando o Senhor finalizar a Sua obra. O Senhor seja louvado e glorificado. Vamos cantar ainda, nós damos a glória somente a Jesus. Nós damos a glória somente a Jesus. E proclamamos o Seu amor. E proclamamos o Seu amor. Nós damos a glória somente a Jesus. E proclamamos o Seu maravilhoso amor.